ativistas em São Paulo defendem Estado laico em protesto contra artigo de reverendo.
Rio de Janeiro teve 600 denúncias de agressões contra gays.
Com um diretor de série gay em Salvador e o obrigam a
foram registradas 2 mil ocorrências contra homossexuais.
Pedem criminalização da homofobia.
Jovem Baleado diz que a violência contra homossexuais é frequente.
Segundo o governo,
3 em cada 10 casos de violência são de homofobia.
O preconceito é um juízo preconcebido manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória em relação a pessoas, lugares ou tradições considerados diferentes ou estranhos. Costuma indicar desconhecimento pejorativo de alguém ou de um grupo social. O ponto de partida do preconceito é uma generalização superficial chamada estereótipo. Observa-se então que por sua superficialidade que o preconceito é um erro. Apesar de ter acompanhado a história do homem e da natureza, ainda hoje a homossexualidade é tratada como anormalidade. Mas qual será o motivo de tamanha rejeição, levando em conta que em 2005 os gays já representavam 10% da população ocidental? Fazendo uma retrospectiva histórica, podemos dizer que, segundo análises bíblicas, nossa herança cristã foi uma das responsáveis por sacralizar esse preconceito. Pesquisador e ativista do movimento gay, Luiz Mott, explica como a aliança relatada na Bíblia entre Deus e Moisés há 4 mil anos atrás fez com que o povo hebreu e, consequentemente, nós, seus herdeiros culturais, passássemos a repudiar essa relação afetiva.
A primeira informação importante é que a Bíblia, assim como outros livros de outras religiões, ela é composta por mitos, por parábolas, por histórias que não têm uma historicidade garantida. É importante que não sejamos fundamentalistas e achar que o que está escrito representa a verdade, e muito menos que tenha sido escrito exatamente como Javé ou Jeová transmitiu a Moisés, a Davi e aos outros escritores bíblicos. Quanto à história de Abraão, a aliança que ele fez com Deus Todo-Poderoso, o único, que é como os judeus consideravam Javé, representou uma aliança baseada numa promessa que Deus fez para Abraão, que os seus descendentes seriam mais numerosos do que as estrelas do céu e as areias do mar. Isso por quê? Porque Abraão demonstrou que era tão obediente, tão submisso, subserviente a Deus Todo-Poderoso, que demonstrou estar disposto, inclusive, a matar o seu próprio filho, a sacrificar Isaac, a partir de um pedido de Javé, que Javé lhe fez, e isso simplesmente para provar se ele era um homem fiel, obediente ou não. Então, em prêmio dessa obediência, ele, Javé, prometeu que os descendentes dele e de Isaac seriam o povo mais numeroso do mundo, já que mais numeroso do que as próprias estrelas do céu. Então, isso fez com que todas as relações sexuais entre os judeus devessem ser direcionadas para a reprodução, portanto, relações heterossexuais, para que cada ato sexual representasse uma nova estrela no céu, um novo grão de areia no mar. De modo que, por isso, que todas as outras relações não reprodutivas, como sexo oral, como homossexualidade, relação com animal, masturbação, representasse uma espécie de resistência, desobediência a esse plano demográfico natalista que prescrevia que quanto mais sexo reprodutivo, mais se estaria cumprindo os desígnios de Deus.
Mott ainda lembra que essa versão do povo hebreu representava também uma forma de afirmação religiosa, já que várias civilizações vizinhas praticavam o homoerotismo para idolatrar seus deuses pagãos.
Os exegetas, os historiadores dizem que essa passagem se refere à condenação da idolatria praticada pelos povos vizinhos que usavam atos sexuais, seja homossexuais, heterossexuais, para fazer homenagem aos seus deuses.
Mas o maior perigo representado pela homossexualidade sempre foi a inversão dos papéis sociais que atribuímos aos sexos. Aqui, podemos nos lembrar da década de 40 do século 20, quando, para justificar a perseguição contra gays, os cientistas inventavam teorias racistas defendendo a inferioridade dos negros, judeus e a existência do chamado terceiro sexo. Mais de 300 mil homossexuais foram para os campos de concentração. Mas se mesmo ouvindo todas essas informações, você faz parte daqueles que afirmam não serem preconceituosos, mas tem pavor de pensar em ter um filho gay ou se descobrir gay, vamos tentar esclarecer algumas questões.
Quando as pessoas falam sobre homossexualidade, sempre se perguntam, é uma escolha?
Eu ouvi dizer que sim.
Olá, qual o seu nome?
Christian.
Certo, Christian, vamos ver. O que a ciência mais nova tem a dizer?
A ciência...
Para nos ajudar, aqui estão duas pessoas gays, George e Martha.
Olá!
Antes de respondermos se isso é uma escolha, devemos determinar o que é ser gay. Martha, como você sabe que é homossexual?
Da mesma maneira que você sabe que é hétero.
Desde o século XIX, muitas teorias sobre homossexualidade são apresentadas de forma não comprovada e contraditória.
A homossexualidade é resultado de um pai ausente e uma mãe protetora. E a mulher homossexual nunca superou sua angústia por não ter um pênis. Ela evoca uma castração, tomando outra mulher como objeto sexual.
Você está brincando, certo?
Sempre me falaram que homossexualidade não é natural.
Não é? Na verdade, homossexualidade é algo comum na natureza, incluindo zebras, macacos, golfinhos, ovelhas, búfalos, raposas, patos, elefantes, gorilas, alces, gatos, porcos, ratos, coelhos, cisnes e leões, para citar alguns.
Ah, está certo. Mas nós não somos animais. Humanos têm livre-arbítrio.
Não se escolhe quem se ama, seu imbecil.
Calminha, Martha. Christian tem um argumento, mas vamos olhar os estudos científicos recentes. Ao estudar a orientação sexual, os cientistas se detêm especificamente em três áreas: genes, hormônios e ordem de nascimento. É claro que a maioria dos estudos focam a sexualidade masculina. Desculpa, Martha.
Nossa, que previsível.
Vamos primeiro dar uma olhada nos estudos sobre gêmeos idênticos.
Olá!
Quando um dos gêmeos idênticos é gay, o outro também é em 70% dos casos. Um número bem maior do que ocorreria se os genes não tivessem qualquer papel nisso. De fato, esse estudo mostra que os genes exercem um papel mais importante na hora de determinar a orientação sexual do que se a pessoa é destra ou canhota. E não se castigam pessoas canhotas. Os cientistas notaram recentemente um fenômeno estatístico surpreendente. Estudos mostram que ter irmãos mais velhos aumenta a probabilidade de ser gay.
As mães sempre mimam os caçulas, fazendo com que eles virem gays.
Não, não é nada disso. Os cientistas perceberam que quando a mulher está esperando um menino, o corpo feminino vê o feto masculino como um corpo estranho e começa a produzir anticorpos contra ele. Quanto mais meninos a mulher tiver, mais seu corpo afemina o feto. O que explica porque a cada garoto sucessivo, as chances do próximo ser gay aumentam consideravelmente.
Certo, talvez você tenha aceitado isso. Mas e aquelas pessoas que se regeneram quando descobrem Deus?
As pessoas não se regeneram, elas se reprimem e tentam levar uma vida normal para serem aceitas na sociedade. Mas em momento algum elas deixam de ser gays.
Bom, isso é que você diz.
Na verdade, Christian, não é só o George que fala isso. A Associação Americana de Psicologia, a Organização Mundial da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia também dizem que a homossexualidade não deve ser tratada como doença, distúrbio ou perversão.
Mas...
E que a orientação sexual não é uma escolha e não pode mudar.
Então é isso? Eu devo acreditar que não é uma escolha? Só porque todos esses médicos e cientistas dizem que não é?
Ou você pode nos perguntar.
Eu conheço uma garota que vem e vai, mas ela...
Cala a boca!
E aí, já parou pra repensar seus conceitos? No próximo bloco, falaremos um pouco sobre a homossexualidade dentro da Universidade Federal de Santa Catarina.
Eu, há pouco tempo atrás, não acreditava nesse lance de homofobia, porque eu nunca havia sido ameaçado ou violentado por ela. Mas em um dia eu consegui ser violentado 3 vezes em menos de 1 hora e meia. Eu estava andando na rua de casa com meu namorado, de mãos dadas, e um cara passou apontando um dedo bem feio, sabe? Aquele de vai pontinhos. Mostrou assim e nós não entendemos. Meia hora depois, em um bar, nós passando na frente, a pé, um senhor bêbado, aparentemente, falou assim: onde já se viu? Dois homens de mão dada! São os filhos da puta mesmo! Ok. Uma hora depois, quando nós chegamos em Canasvieiras, que era um dos nossos destinos, passando na frente de um prédio em construção, as pessoas que trabalhavam naquele prédio deixaram nós passar em frente àquele prédio e gritaram: ô, putinha, me dá a mão também! Então, assim, naquele momento eu pude provar do gosto amargo desse sentimento que muitos sentem, que até aquele momento eu acreditava que não existia, que era bobagem que as pessoas falavam.
Estudante do curso de Letras Libras da UFSC, Vinícius é um dos integrantes do grupo GOZ, movimento de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros formados na UFSC no início desse ano. O coordenador do GOZ, Ringo Bess, fala um pouco da formação do grupo e de sua importância no contexto da universidade.
O nosso coletivo nasceu na universidade no começo desse ano, do ano passado, né, no segundo semestre, e ele veio justamente implementar políticas de inclusão e políticas de reconhecimento das diferenças dentro da universidade. E a UFSC era o único estado do sul que ainda não havia criado um coletivo parecido. Nós percebemos que a universidade tinha uma grande potência em produção científica na área de gênero e diversidade sexual, mas que não disponhava de um grupo que pudesse, de fato, trabalhar com as questões de luta social e militância dentro da universidade. E nós percebemos que na UFSC havia um grande número de homossexuais e que esses mesmos homossexuais lésbicas, gays, travestis, sofriam muita fobia dentro da universidade por parte dos alunos. Nas festas, nós recebíamos várias reclamações de professores que usavam de palavras, chacotas e tudo mais. Então, nós criamos o coletivo justamente para reunir esses alunos num único espaço para debater essas questões. Nós sabemos que existe uma certa dificuldade em assumir a sua homossexualidade, seja lésbica, bi ou trans, dentro da universidade, porque hoje a universidade ela não está preparada de fato para lidar com a diferença sexual. Então a universidade, como uma construtora de pensamentos e questões sociais, ela precisa estar atenta ainda a esses alunos, né, para que seja garantido de fato o respeito à diversidade dentro do campus. Né? A importância de se organizar como LGBT é justamente para dar essa visibilidade para a universidade. Nós estamos pensando em estratégias junto com a universidade de como garantir o nosso acesso, a nossa permanência nos espaços, garantir um ensino de qualidade, porque um aluno que é discriminado ele não vai ter um ensino de qualidade. O professor não vai conseguir atingir esse aluno.
Com uma média atual de 25 integrantes, o grupo se reúne semanalmente em torno de discussões teóricas, projetos e viagens. No dia 1º de novembro desse ano, o movimento realizou um protesto no Centro de Comunicação e Expressão da UFSC, em comemoração ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS.
O que está acontecendo hoje é o seguinte: o grupo GOZ se sente na obrigação de falar para a universidade, já que hoje é o dia mundial de combate à AIDS, de falar para a universidade que essas pessoas estão na universidade, essas pessoas fazem parte da universidade da mesma forma que você e que eu fazemos parte, né? Então, assim, todo mundo sabe que, lembrando mais do que aconteceu, né, com as pessoas que vivem com AIDS, não querendo fazer uma contextualização histórica, mas, assim, lembrar que crianças já foram expulsas de escola porque tinham AIDS, né? E que pessoas já foram impedidas de entrar em universidade, de frequentar aula e tudo. Isso é muito triste para a gente. O que nós precisamos dizer é que o que nós temos que combater é a AIDS, é a proliferação do vírus, e não combater as pessoas que vivem com AIDS. As pessoas que vivem com AIDS têm amor no coração, as pessoas que vivem com AIDS têm aí o mesmo direito. Uma pessoa que vive com AIDS não precisa necessariamente da sua solidariedade, da sua pena. Precisa do seu respeito, do seu posicionamento político. Eu falo do meu respeito também. Então é só isso, eu convido vocês para olharem para a concha.
Simbolizando não só o movimento gay, mas principalmente o respeito às diferenças, uma bandeira LGBT de 8 metros de altura foi colocada na concha acústica do CCE. O GOSI conta com o apoio do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades da UFSC, que há quase 20 anos faz pesquisas na área de gênero, direitos reprodutivos, direitos sexuais e violência contra a mulher. Annelise Froes, antropóloga que trabalha no núcleo há 2 anos, conta que uma das conquistas do núcleo no apoio aos travestis, transgêneros e transexuais do campus foi a possibilidade de uso do nome social na inscrição do vestibular.
Agora, esse ano, a gente conseguiu também, com o parecer que foi escrito pelo NIGS, enfim, né, mas na figura da professora Miriam Grossi e do Vinícius Ferreira, que é bolsista de iniciação científica aqui, um parecer que foi solicitado para embasar a decisão da reunião do Conselho Universitário, que decidiria sobre a autorização do uso do nome social de pessoas travestis ou transgêneros, masculinos e femininos, para acesso à universidade. Então, assim, a reitoria aprovou, né, um passo imenso na nossa ideia, assim, de que é uma garantia importante de você não ser discriminado, de você ter direito de, enfim, ter uma identidade de gênero diversa da sua condição biológica e você ser reconhecido e chamado em sala de aula por aquele nome. Mas acho que a proposta é um pouco essa, pelo menos a gente conseguir provocar dentro da universidade essas reflexões, né, meio de fazer barulho, assim, dizer, olha, né, estamos tratando disso. Sem ser menos acadêmicos por isso, enfim, né? Pelo contrário, assim, de também fazer disso tudo produção mesmo de conhecimento, né? Você precisa aproximar o mundo de fora com esse mundo aqui de dentro e fazer coisas que realmente tenham algum valor e que transformem a sociedade, porque é para isso que a gente existe, né? Para além das nossas pesquisas e das nossas titulações e tudo mais, você precisa estar comprometido com a sociedade mesmo, né?
I can't do this by myself. I need you, Charlotte. I need you, North Carolina. I need you to knock on some doors. I need you to make some phone calls. I need you to talk to your neighbors. I need you to give me your vote on November 4th. Written into the founding documents that declare the destiny of a nation. Yes, we can.
Peço às minhas irmãs e aos meus irmãos gays para fazer o compromisso de lutar para si, pela sua liberdade, para o seu país. Não conquistaremos nossos direitos ficando tranquilos em nossos armários. Estamos saindo para lutar contra as mentiras, os mitos, as distorções. Estamos saindo para dizer as verdades sobre os gays, porque eu estou cansado da conspiração do silêncio. Então eu vou falar sobre isso. Eu queria que vocês falassem sobre
isso. Essas foram as palavras de Harvey Milk, o primeiro homem assumidamente gay a ser eleito a um cargo político nos Estados Unidos em 1978. Milk foi assassinado após 11 meses de mandato por um político homofóbico e tornou-se um símbolo do movimento LGTB. Este programa foi desenvolvido pela aluna Natália Pilati para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2010. Orientação, Valciso Culoto. Técnica, Alcides Alves. Reportagem, locução e edição, Natália Pilati. Agradecimentos, Leonardo Lima, Lucas Pascoal, Wesley Klimpel e Nathan Schaffer.